Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho que inicia agora. Durante algum tempo, esse compositor norte-americano viveu momentos muito difíceis na vida dele. Internações hospitalares, passagem por vários tratamentos de reabilitação, drogas, em específico a heroína. E ele, nessas passagens por instituições mentais, ele acompanhou, ele fez amizades com pessoas que estavam internadas também e viu um outro lado do mundo das drogas. Isso marcaria a vida dele para sempre. Ele, em várias entrevistas, esse compositor falaria sobre o que ele viveu, sobre como ele viveu essas coisas. E numa dessas ocasiões, ele, entre entradas e saídas de instituições, ele, num quarto de hospital, pegou o violão e começou a dedilhar uma canção. Essa canção mostrava o que ele vivenciava naqueles momentos difíceis. Só que ele não conseguiu terminar essa música ali. Outras vezes ele tentou, sendo que a última parte dessa canção ele acaba escrevendo dentro de um hospital, em outro estado. E na canção ele fala de uma menina, a Susan. A Susan cometeu suicídio algumas semanas depois. E quando ele sabe do suicídio da amiga dele, uma amiga muito próxima, ele amava muito essa amiga, ele coloca dentro dos versos a Susan. A letra é muito bonita. A letra mostra os contrastes da vida. É uma letra em que ele não apenas não deixa margens para certas dubiedades, ele assume o paradoxo que ele vivia. Até tem um momento em que ele pergunta para Jesus: "Você não vai olhar para mim, Jesus? Não vai me ajudar, não?" E ele mesmo coloca a resposta, que a fé dele, que as coisas que o animam, serviram muito para que ele pudesse continuar. Vamos ouvir então uma das interpretações muito bonitas, muito tocantes do James Taylor, nessa balada que, aliás, essa música lançou para o mundo inteiro, rapidamente se tornou conhecida, Fire and Rain. Vamos ouvir o próprio James Taylor.
The next one, a song I wrote myself, mostly here and partially in the United States too. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans we made put an end to you. I walked out on the morning, and I wrote down the song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me to make a stand. Just got to see me through another day. My
My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. In my mind to an easy time with my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around now. There's hours of time on the telephone line to talk about things to come.
Vamos prosseguir na nossa caminhada com ilustrações musicais e vamos contar uma breve história, a história que se passa ao longo de 1000 quilômetros de estradas pelos Estados Unidos, nos arredores de Michigan, de alguém nos contando essa história. Um jovem adolescente nos conta, a música começa muito bem humorada, com o violão dedilhado. E à medida que a história se desenrola e que esse garoto vai num ônibus, típico do ônibus dos anos 60 nos Estados Unidos, pelas estradas, o tom vai mudando a música. E os próprios arranjos orquestrais que acompanham essa linda canção, uma canção clássica de 1968, ela, à medida que os arranjos vão dando gravidade à música, o violão começa a recuar para dar espaço para esses acordes harmoniosos orquestrais e o tom muda. Da comicidade, da informalidade, vamos tomar um café, quero descobrir a América, para algo mais denso. Inclusive, ao final, ele termina dizendo que, no fundo, toda essa andança de tantos quilômetros em ônibus na verdade é uma tradução do vazio que o habita e de uma dor, e ele não sabe definir muito bem isso. Recentemente, um filme chamado Quase Famosos, um filme dos anos 2000, 30 anos depois da música ser publicada, trazia uma cena em que uma menina falava para a mãe dela. Ela vai até uma estante, pega um disco de vinil e diz para a mãe dela assim que foi aquela música que fez com que ela quisesse ser aeromoça, com que ela quisesse sair de casa. É uma cena muito forte que tem essa música de Simon Garfunkel, America, como um pano de fundo. Vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos essa versão a partir da obra do cinema.
Explains why I'm leaving home to become a stewardess. We can't talk. We have to listen to rock music. I love you.
Can't stop you. He'll be back. Maybe not soon.
Durante os anos 70, acho que vários dos senhores tiveram a oportunidade de dançar nas discotecas. Alguns tinham 20, 30 anos, alguns tinham um pouco mais. E era uma época da música dançante que retornava às pistas, depois de uma temporada quase desde os anos 50 em que andou fora. E isso foi muito forte aqui no Brasil, foi muito forte. Uma das grandes cantoras e compositoras daquela ocasião, e aliás, que a contribuição da Donna Summer foi realmente notável naquela ocasião, porque não apenas ela puxava muito desse movimento, mas ela tinha uma criatividade e uma coragem muito grande e para inovar. Numa dessas ocasiões, ela faz uma inovação rara e realmente tocante, que influenciou muitos. A partir disso que a Donna Summer faz, muitos seguem esse caminho, muitos começam a trazer sintetizadores e... Claro, a inovação dela com esses sintetizadores causou uma estranheza, muitas críticas ao que ela havia feito. Naquela ocasião, ela era amiga de um produtor italiano, que era o Moroder, e ela, conversando com o Moroder, os dois idealizaram como fariam essa música, um arranjo difícil, complicado, pela natureza da música, e a composição, a cadência da composição, tentava traduzir o movimento do amor. Vocês verão a percussão, precisa conversar com os sintetizadores, com o balanço da guitarra e com a cadência da música dançante da época. Ao mesmo tempo, a Donna Summer faz com que a música possa traduzir o movimento do amor na sua cadência mais branda, mas com um movimento dançante, quase que numa sobreposição. Uma composição rara, difícil, intitulada Eu Sinto o Amor. Muito interessante, uma música que marcou a época, uma música que foi muito tocada, ainda de vez em quando nós escutamos nas rádios. Vamos ouvir então na interpretação da própria Donna Summer. We'll be right back. Que linda interpretação, não é? Que desde a coreografia, a dança, a postura, a disposição no palco, realmente um momento mágico da música. A história que vem agora é muito interessante também. E começa com dois amigos. No tempo da escola, eles eram crianças no tempo da escola, os dois da comunidade judaica dos Estados Unidos. As famílias se conheciam mais ou menos. E um dia, um deles resolve entrar para o mundo, de fato, da música profissional, resolve ir além das apresentações escolares e convida o amigo para isso. Que entra muito mais por cordialidade, por amizade, do que propriamente pelo tom profissional. E então, em 1964, eles gravam um álbum juntos, que, na opinião deles mesmos, foi um grande fracasso. Encalhou completamente e fez com que eles mudassem de ideia quanto aos rumos que eles queriam para a vida deles. E naquela ocasião, Paul Simon vai então para a Escandinávia. Pega o avião, atravessa o mar e vai embora, tentando dar segmentos, tocar em pubs, ou como é muito comum na Europa, tocar em praças, compor algumas canções. E aí acontece algo muito curioso e raro no mundo da música. Eles tinham um produtor naquela época, que era uma espécie de amigo deles, mas um amigo meio distante, que era o Tom Wilson. O que o Tom Wilson faz? Ele pega esta música que vocês vão ouvir agora, leva a música para o estúdio. A música originalmente era só o Paul Simon e o Garfunkel, os dois acompanhados pelo violão e a voz dos dois apenas. Mas o Tom Wilson faz da música uma outra coisa. Leva para o estúdio. Lá no estúdio ele coloca uma guitarra elétrica, muito bonita a guitarra elétrica, chorosa, melodiosa, coloca baixos também, bateria, reestrutura a música todinha e lança a música. Quando o Paul Simon sabe disso, ele fica furioso com o que fizeram com a música dele, com a composição dele. A questão é que se tornou um dos maiores sucessos que já se tem notícia. Até hoje, aos primeiros acordes, vocês já vão lembrar do quanto essa música é querida para os públicos gerações atrás de gerações. Em 1965, essa música desponta para o mundo inteiro. Um pouco tempo depois, o Mike Nichols coloca naquele filme A Primeira Noite de um Homem, e aí ela é lançada na trilha sonora, tornando o filme muito mais ainda bonito do que já era. Realmente, The Sound of Silence. Mas tem um detalhe, lembrem que a música tinha um contexto político. Ela foi escrita, o Simon e o Garfunkel já tinham essa visão política estruturante do mundo. Eles lançam logo depois que o John Kennedy veio a ser assassinado, e a música traz um apelo, traz uma mensagem existencial muito interessante. Vamos ouvir então, num dos momentos muito bonitos em que os dois se reencontram, agora já recentemente, com uma idade avançada, e relembram, entre outras canções, esta que foi para eles uma praticamente a canção que iniciou ambos no mundo musical da época.
Dreams I walked alone. streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.
Finalizando o nosso trabalho de hoje, uma das mais formidáveis, mais tocantes lições de equilíbrio por quem viveu uma vida longe de qualquer forma de equilíbrio. O Chet Baker teve uma vida realmente muito acidentada. Muito. Quando ele morreu, o Chet Baker morreu já no início dos anos, final dos anos 80, ele estava num hotel em Amsterdã, despencou, e ele era impressionante, né? Que a, de um jovem tão bonito, com traços tão suaves, ele tenha terminado a vida já com uma aparência muito, muito sofrida. Mas foram algumas décadas de uso muito pesado de drogas. A maior parte do tempo o Chet Baker estava mergulhado nas drogas, em um mundo caótico de muita dor, muito desespero. E é este músico que nos trouxe uma das mais belas e tocantes lições dentro do jazz sobre equilíbrio, sobre harmonia. E o Chet Baker já nem ouvia direito as críticas que faziam a ele, por isso ele deixou, como uma das vezes em que ele fez isso, a alma dele falar. E quando a alma dele se pronunciou, ela se pronunciou com doçura. Como era, aliás, parte da essência deste formidável músico. A primeira vez que ele ouve My Funny Valentine, ele fica completamente tocado. As lágrimas, assim, ele fica muito sensibilizado com essa música e ele então vai fazer uma interpretação. Imagina um homem que tocava o trompete, que é esse que o que o Chet Baker tocava com os recursos de jazz que ele tinha, e ele, no entanto, faz a voz serena e o trompete conversar quase como numa dança, uma daquelas danças muito suaves, que a gente quase não se mexe e que deixa que a vida fale por nós. É um dos momentos mais sublimes do jazz, uma das páginas memoráveis que eu vou partilhar com vocês aqui, o Chet Baker já numa fase avançada da vida dele. Vamos acompanhar como encerramento essa linda interpretação de My Fanny Valentine.
Thank you.